agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte, com foco aonde, Tomás Ortiz?
No esporte local.
No esporte local, Santa Maria e região, hoje só Santa Maria, né? Até porque Miguel Cardoso não está nos presenteando com as informações do futebol formigueirense da quarta coluna da região central do estado do Rio Grande do Sul. O programa ele é produzido e apresentado pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do nosso querido professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, os nossos dois craques, Alan Carrião e Carlinhos Oliveira. Eu sou Felipe Perosa.
Tomás Ortiz.
Isaac Brum.
E Samuel Marques.
Gurizada, vamos começar falando de esportes não tão comuns em Santa Maria, né, Samuel? O bicicross, tem gente especial aí.
Então vamos lá. Os 7 pilotos da Associação Santamariense de Bicicross, que disputaram a segunda etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade, subiram 9 vezes ao pódio no último final de semana. As provas aconteceram na pista do Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul. Os resultados deixam os pilotos na melhor colocação na classificação geral da competição. Na categoria Novatos 30+, o campeão foi Leonardo Gomes e o vice-campeão foi Maurício Barbosa. Diogo Codevilla conquistou o terceiro lugar na categoria Cruiser. Jader Mileto foi o grande campeão na categoria Cruiser 40-44 e ficou em segundo lugar na categoria mais 40 anos. Matheus Bortoluzzi foi o quinto colocado no mais 40 anos também. Giovanni Martins foi o campeão na categoria especial. Marlon Taborda foi o oitavo na categoria mais 40 também e o sétimo na Cruiser 45 a 49 anos.
É, o bicicross é um esporte que a gente não costuma comentar tanto, né? A gente não costuma ouvir falar também, mas aí a gente tem 7 pilotos de Santa Maria que, cara, subiram ao pódio 9 vezes, né? Que nem tu falaste, Samuca. Tomás Ortiz, fala um pouco para nós das quadras do Itaimbé, nós comentamos um pouco na sexta-feira, porém, tudo que a gente falou foi literalmente por água abaixo.
As quadras esportivas do Parque Itaimbé em Santa Maria passam por reforma desde agosto de 2023. E uma delas, a de areia, seria inaugurada neste final de semana com 2 torneios esportivos devido à chuva. No entanto, os eventos foram adiados e terão novas datas anunciadas pela Secretaria de Esporte e Lazer. O secretário da pasta, Gilvan Ribeiro, indica que o evento foi adiado para não colocar em risco a integridade dos participantes e afirma que uma nova data será avaliada. Até que isso ocorra, a quadra estará aberta para uso do público em geral. Será posto placas informativas sobre o uso. Terá restrição de horário devido à lei de sossego público a partir das 22 horas. Este é o critério principal. Fora isso, será de uso livre por ordem de chegada, ressalta Ribeiro.
É, as quadras da Itaimbé ali que a gente comentou, como eu falei, a gente comentou sexta, né? E, cara, assim, elas ficaram lindas, 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 ficaram realmente de uma qualidade muito boa, só que, bom, da forma mais infeliz possível, a gente não conseguiu ter essa estreia nesse fim de semana, né?
São Pedro não deixou.
Não quis, né? Não curtiu a ideia.
Necas.
É, a gente já tinha visto, né, eu tinha até comentado aqui por cima da informação, que se não me engano foi a Andressa que deu, que o campeonato que seria praticado naquele sábado passado, não iria acontecer por causa das chuvas de sexta. E daí teriam os dois campeonatos, né, no domingo. Teriam os dois, o de beach tennis e o de futebol no domingo. É, infelizmente, não, a gente não teve nenhum, né, nesse fim de semana passado, mas nós vamos trazer certinho. Quando sair ali nos portais, quando o Gilvan Ribeiro der essa informação para nós e também para os outros portais de notícia aqui de Santa Maria, as datas corretas, então, que é dessa estreia que estamos bem ansiosos. E a gente não queria dar essa notícia agora, né? Agora o Isaac Brum vai trazer para nós. Falei o luto no jornalismo esportivo. Um dos nossos, vou dizer assim, bem por mim mesmo, um dos meus grandes ídolos da narração. O cara, a voz dele será eterna, né? O cara era muito bom. Isaac, dá essa infeliz notícia aí para nós.
Bem, né? O luto no jornalismo esportivo, né? O narrador esportivo gaúcho Marco Antônio Pereira, 67 anos, morreu na madrugada deste domingo. O comunicador sofria de problemas cardíacos e estava internado desde o início de março. após sofrer um infarto e passar por uma cirurgia. Marcão, como era carinhosamente chamado, trabalhou nas rádios Gaúcha, Band, Grenal e Guaíba. Em janeiro de 2023, ele se assumiu gremista e passou a trabalhar com o comunicador Alex Bagé em seu canal no YouTube, transmitindo os jogos do Grêmio.
É, na última temporada ele também trabalhou em jornadas esportivas da divisão de acesso, né? Cara, assim, uma infeliz notícia, eu tive o prazer já de conversar com
ele. Fica aí a nossa solidariedade aos amigos, né, familiares.
Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conseguir conversar com ele, pedir algumas dicas e, bah, no cara, ele sabia muito mesmo. E seguindo no futebol, o Rio Grandense foi vice-campeão gaúcho de camisa de futebol 7. No último final de semana, o Rio Grandense participou da etapa final do Gaúchão de camisa de futebol 7, disputado no Complexo Soledade, lá em Porto Alegre. Nas quartas, enfrentou o Inter de Santa Maria, foi o grande clássico rional. Os gols do Esmeraldino foram feitos pelo Emanuel, pelo Richard e dois do Moisés Baiano. E nos pênaltis, o goleirão Romário pegou a cobrança de Bruno Costa já na primeira cobrança. E daí depois o Thiago Rizzati, o Emanuel e o próprio goleiro Romário converteram para o Periquito. A semifinal venceu de 5-2 da equipe do Juventude, de Caxias do Sul. E na final perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Saiu vencendo, ou saiu perdendo logo aos 2 minutos. Em seguida, aos 7, o Richard fez um gol de empate. E no final, acabou 4-4. Já nos pênaltis, o Thiaguinho abriu a cobrança para o Esmeraldino. O Romário pegou um pênalti de barril, mas ele errou na terceira cobrança. E nas alternadas, o Jardel perdeu sua cobrança e o Periquito ficou com vice-campeonato. Ainda teve o goleiro Romário como menos vazado da competição, com 14 gols sofridos, e o artilheiro Thiaguinho Rizzati com 7 gols marcados. E também hoje ocorre... Não, amanhã, terça-feira, exato. Ocorre mais um tradicional galeto do Periquito, a partir das 20 horas, no Clube Comercial. O valor do convite é R$30 e pensa num galetinho bom. Tá bom, galetinho.
Que show.
Eita. Seguindo no esporte de Santa Maria, no futebol, Isaac traz para nós ali a tabela do Inter de Santa Maria, que já tem data para estrear, já tem lugar, locais dos jogos, pela divisão de acesso.
Bem, né, então saiu, né, a tabela da divisão de acesso, né, a Série A2 do Campeonato Gaúcho, que é... Federação Gaúcha de Futebol divulgou nesse fim de semana, e o Inter de Santa Maria estreia na divisão de acesso contra o Pelotas, no estádio da Boca do Lobo. No começo, né, no fim, a federação acabou divulgando, né, depois de algum tempo, né, que a tabela, os times de cada chave já tinham, a federação já tinha divulgado, só não tinha divulgado a tabela de jogos, né. E o Inter de Santa Maria estreia contra o Pelotas, né, fora de casa, faz o seu segundo jogo contra o Bagé em Santa Maria. Depois joga contra o Aimoré também fora de casa. Depois pega o futebol com vida no Presidente Vargas, Lajadense, né, fora de casa, o São Gabriel em casa e o Moulson fora de casa. E segundo turno inverte os mandos.
Perfeito. Que dia começa mesmo?
No fim de semana, do dia 13 e 14 de abril, quando começa o Brasileirão, começa a divisão de acesso.
Perfeito, Isaac, muito obrigado.
E haverá prioridade, né, entre o Inter e Bahia e um Pelotas de Inter de Santa Maria, preferindo pelo futebol gaúcho, né?
Claro, o futebol gaúcho também vai ter Inter de Porto Alegre, mas futebol santamariense.
Isso mesmo.
O Inter já tem muita gente olhando, vamos dar essa prioridade aqui pro Inter de Santa Maria. Uhum.
Michel melhor que Valente, Alário e Borré junto.
Dá pra ver que só pelos dados, né?
Claro,
Michel,
né?
5 gols.
Pô, pois era.
De estatística. Eu ia falar exatamente disso agora. Nesse fim de semana tivemos a partida de ida, né? Primeira volta das semifinais do Campeonato Gaúcho 2024. Ambos os jogos em Caxias do Sul. Caxias e Grêmio no sábado, e Juventude e Internacional no domingo. No sábado, tivemos mais um nome.
A lógica.
Todo respeito à equipe do Caxias, ao nosso colega, nosso amigo e companheiro Tomás Ortiz.
Matou a bucha de novo.
Mas, cara, o Grêmio fez 3 gols e acabou vencendo por 2-1.
Obrigado, tem coisa que só a gente consegue.
O Grêmio abriu o placar ainda na primeira etapa com um gol do Franco Cristaldo.
Finalmente, né?
Que chegou agora aos 4 gols e empata com Gilberto Gibagol, Lucas Barbosa, José Vitor dos Santos da Silva, que era do Ipiranga, Ener Valência e Carlos René de Souza, do São José, com 4 gols, em segundo colocado na artilharia do Gauchão, perdendo só para o Michel.
Michel.
Que quem manda é o Inter Santa Maria.
Só não perde para o atacante do Inter Santa Maria, né?
Cara, Michel. Até o Michel, ele comentou em entrevista exclusiva para o Diário de Santa Maria sobre essas propostas que ele recebia de outras equipes do Brasil inteiro, né? Mas ele preferiu ficar no Inter SM pelo projeto. Sim. E ele estava muito animado, né? Tive propostas, mas a escolha pelo Inter SM passa pelo projeto sério do clube. Então, ficamos felizes com isso, né? Ficamos muito felizes com isso.
É o primeiro ano de muitas artilharias, né?
Que assim seja. Amém. Realmente, que tomara que continue assim, que o Inter... Que ele possa ser artilheiro do Gauchão 2025 pelo Inter de Santa Maria.
Imagina, Michel, artilheiro do Gauchão desse ano e da divisão de acesso deste ano.
Aí o cara é muito bom, né? Oh, e da Copa FGF também.
Oh, também. Daí sim. Não.
Tá aí, bom. Meu, Grêmio, Inter, batalhem para conseguir, Michel.
Eu ouvi falar que ele só vai receber em euro daí. É só eu. Ele vai meter essa perna.
A mesma centroavante, né?
Mas eu não duvido, cara. Não duvido mesmo. Mas enfim, falando da dupla Grenal, o Grêmio teve essa vitória aqui. Não foi tranquila. O Grêmio, assim, deu a lógica no resultado, né? Porque o jogo em si não foi tranquilo para nenhuma das duas equipes.
Foi o que eu até falei sexta-feira. Que, aí, certo, o Grêmio tomou um gol. Certo, são batata.
Mas o pior é que o Grêmio fez um gol, mas foi contra, né?
O Duqueiroz não me ajuda também, né? Eles estavam pensando, tá muito bom.
Cara, a gente tá se surpreendendo. Vou aprontar uma quente pra eles agora. Fica frio. Cara, eu tava. Eu não acabei não narrando esse jogo, não. Narrei o jogo do Inter no domingo. Mas eu tava na cozinha, pegando um copinho de água, por incrível que pareça. Felipe Rosa também toma água.
Água.
E água normal, não era aguardente, era água mesmo. E daí eu escuto, Duqueiroz, gol! Fez três, vou lá olhar, felicidade, meu pai tá assim no sofá e eu olho 2-1, mas como assim? Aí a câmera vem pra aquela cara de gol contra do Duqueiroz da forma mais literal possível. Mas
assim, eu não sei o que foi pior, se foi ele ou se foi o Kaique.
Ah,
o Kaique saiu catando borboleta também, né? Ele não me ajuda.
Cara, eu sou fã do Kaique, meu, mas assim...
Rachou.
Mas enfim...
Mas salvou alguns lances importantes no primeiro tempo.
Tu viu aquela hora que o recuar pra ele fingiu que ia dar ali um balão e eu...
Nossa, Clorinha é de Manuel Maia. Esperei o Alan ter uma reação um pouco diferenciada. Mas ele tá jogando de balpô ali. Cara, assim, foi um 2-1 apertado.
Mas o que mais me impressionou de todos foi...
Vitor Feijão.
O Diego Costa, cara.
Vitor Feijão. Não é mau jogador, mas...
Devido às proporções?
Por uma série C, ele é top.
Mas, aí ele é gênio.
Aí ele é... Não, gênio também não diria, mas... Ele é um bom jogador, cara. Ele é um jogador assim que...
Opa!
Feito! Ele é um jogador assim que daria pra... Ah, o Inter Santa Maria, assim,
compor
daria.
Compor elenco.
Até porque Wilson Júnior, das sensações do Campeonato Gaúcho, é titular do Inter Santa Maria também, né? Mas Diego Costa, siga...
Mas tu viu que, tipo assim, eu achava que o Forte ele não ia ser velocidade, ia ser um cara, tipo assim, que ia esperar a bola vir.
Um pivô.
Só que tu viu os 3 piques que ele deu, e não foram assim, ó, um piquezinho curto. Era tipo assim, ó, uns piques, eu vou te dizer, quase de meio campo que ele deu.
Piques que ele saía de muito de trás e chegava na frente.
E chegava na frente dos caras, porque ele é mais aquele cara brigador, sabe? Uhum. Que gosta de agarra-garra e o conflito, entende? E daí tu vê os sprints dele e tu vê também de um cara que tá bem fisicamente, né? Tu vê de um cara que tá bem num campo pesado, molhado, entendeu? E tipo, pô, era isso que a gente tava precisando também ali. Porque se tu vai ver o JP Bagrão no último Grenal, cara, o bicho velho mal corria.
O cara com raiz, né?
Mas assim, ó, plantado. Não era nem...
tinha essa dúvida, né, sobre o condicionamento físico do Diego Costa, porque ele é um cara que...
Ele não é mais guri,
Não é, primeiro, não é mais guri, segundo, no Galo e no Botafogo ele teve várias lesões, não conseguiu dar sequência pro seu próprio futebol, e cara, ele chegou agora no Grêmio, e com um físico muito bom,
legal,
um físico que não é da... Ele tem seus 30, acho que tem 35 anos, né?
É, 35.
Não é um físico de quem tem essa idade, e... Jogando bola, cara. Não, mas... O único problema dele nesse momento ainda é a patada de jogo, finalização, toque final. Que ele realmente tá tendo muita dificuldade nisso.
Mas é que eu vou te dizer, é que também, ó, tá sempre tendo uma dobra nele, toda vez tem dois nele. Todas as
claro,
vezes tem
dois nele. Sempre vai ter.
Sim.
Ele é um jogador da Europa, sempre vai ter dois jogadores, três marcando.
Mas o que me impressiona também nele é a capacidade tanto de bater falta e pênalti, cara.
É.
E uma coisa que eu fico assim, eu fico louco, cara, é que o Virgil não toma muita distância pra bater as coisas. Já não tô
isso me dá agonia, mano.
Me dá agonia, é, ou assim, ou ele sabe muito o que ele tá fazendo, ou ele tem noção, nada.
Pelo jeito ele sabe.
Pelo jeito ele sabe. Três bolas paradas e três gols, né, cara, na sua estatística.
Porque
ele, não, ele, esse é um leão de estatística.
Esse é um leão de estatística.
Leão, assim, mas de rugir.
Mas...
De rei da selva, é absurdo. Absurdo rei da selva de estatística, cara.
Meu amigo, vou até falar bem sério, eu me lembro que em 2021, Thiago Santos foi contratado pro Grêmio, todo mundo elogiava, né? Depois virou o que virou,
todo
né?
Mundo, todo mundo, uma vírgula.
Não, calma.
É que maioria... assim, é, contra o Caxias foi fácil Thiago Santos jogar.
É. É. Daí,
contra o Caxias foi fácil ele jogar bem.
Quando aqueles time morto da Sul-Americana, eita, que ele andou e não, do meio campo era dele, mas também, né? Deus que me perdoe.
É, cara, assim, o Diego Costa tem 3 jogos e 3 gols, é... só que tem essa questão, né? 3 gols. Desses 3, 2 são de pênalti.
Não.
Um de falta é de pênalti.
É.
E um ah, verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Bom, pô. Perdão. Perdão, não sabia, perdão, me enganei. Esqueci daquele gol de centroavante.
Isso que eu tô. É que tu vai olhar. É que, nós, é que a gente tem centroavante nível Europa, né?
Até que enfim, né?
Tá mais
claro. Ah, é, no último, né?
Ah, ainda não tinha, né? Tu vê, tu vê a diferença de jogo do Suárez pra dele. Tu já nota que, tipo assim, ele, o Suárez não ia pro conflito.
Tu já notou? É que o Suárez, ele é muito mais inteligente.
Não,
né?
Mas é que aí que entra o detalhe. O Suárez era mais franzino do que o Diego Costa. Não que o Suárez fosse magrinho, entendeu?
Sim, mas ele era mais fraco fisicamente.
Exatamente, entendeu? Então, toda bola que tu via, assim, que o Suárez não dividia nenhuma bola.
É, ele tirava ele não, o corpo e
ele
chegava.
Ele tirava, né? O corpo e chegava. O Diego Costa já não. Ele crava os dois pés dele no chão. E para te movimentar aquele homem, rapaz.
O Suárez, desde o Liverpool, ele era esse jogador de... Cara, dava caneta, chapéu, elástico para cima dos marcadores.
Aquele
ele botava na frente.
O gol que ele fez no PSG.
Claro, do gol do Davi Luiz. Né? Ele... Os dois gols dele, né? As duas canetas dele do Davi Luiz são um absurdo. Nossa. Mas a gente... são dois jogadores de um nível técnico muito diferente. Não existe comparação. Não sentam, não jantam na mesma mesa. Não tem a mesma cor do convite. A pulseira de um é preta, outra é dourada. É, realmente, não dá para comparar os dois, mas o Grêmio tem instrumento nível Europa e que tem demonstrado nos jogos que, cara, ele só precisa realmente de um ponta esquerda muito bom, porque ponto direito é bom, o Grêmio já tem, que é o Pavon.
Tá, mas, o Gustavo Nunes?
O Gustavo Nunes, ele é bom, mas ele
não
é ainda
afirmado.
Guri.
Ele não é afirmado.
Ele ainda é guri.
Ah, tu viu?
Porque, não, só para terminar, você lembra do Cebolinha no início, do PP no início? Sim. Os dois começaram o Cebolinha fazendo gol contra o Palmeiras, fazendo gol de...
Semifinal, final de Copa do Brasil,
saindo do banco. Saindo do banco, gol decisivo. Não, quando fez gol contra o Pachuca. Era um excelente jogador.
Sim.
Mas quando ele chegou em 2019 na seleção brasileira, decidindo praticamente uma Copa América, ali ele se mostrou um baita jogador. Tá, agora, claro, teve suas decaídas lá em Portugal. É, a gente sabe que ele não se estabilizou lá. Mas ele era um baita jogador quando saiu da seleção brasileira em 2019.
E agora tá recuperando seu futebol no Flamengo com o Tite, né?
Uhum,
e
jogando muito.
E
bola,
falando, né, em Flamengo, tu viu quem não foi relacionado pro último jogo do Flamengo?
Quem?
Ele mesmo. Gabigol não foi relacionado. Ah. E ó, e não tem lesão, não tem nada.
Não, não tá suspenso. Não,
o Tite falou assim, ó, sabe aquela porta ali, ó, sai por ali.
Dá teus problemas. Ó, ele será julgado nesta segunda-feira, no caso hoje, né? É, em caso de tentativa de fraude do antidoping. Então.
Eu te perdoo.
Eu
te perdoo. E eu assim, ó. Se ele fizer um gol, imagina, Deus me abençoe.
O Gabigol,
ele, né? É, o Gabigol. Vem pro Grêmio. Meio cara, do ano, Grenalzinho, ele mete um gol lá e larga aqui, ó, num Grenal.
Já é o Cruel.
Ídolo.
Não, ele e ele ganha status.
Ganha.
Eu tô só esperando o Alan, toma da cabeça. Como assim? Não, mas cara,
Que é melhor que Nervalense ainda.
Eu perdoava, porque o Inter contratou o Paolo Guerreiro, no antidoping, né?
No antidoping.
Ele tinha caído no antidoping. Se o Grêmio contratar, o Barcelona contratou o Soares depois de morder Chiellini, sem poder jogar. É, o cara, se o Grêmio contratasse o Gabriel Barbosa...
Mas ele tem todo o perfil.
Mas ele tem.
Ele tem todo o perfil. Ele tem todo o perfil.
É absurdo, tu já viu o Grêmio ser campeão com um jogador
ele
normal?
Ele ficou feio nesse uniforme novo do Flamengo, é brincadeira.
Mas o que, que ele ficaria bonito nesse azulzinho? Que loucura! Que louco? Mas é que assim, ó, tu lembra? Me diz o último camisa 9 que o Grêmio teve normal que a gente foi campeão.
Normal?
Normal.
Lucas Barros.
Não, normal. Tu diz assim, eu digo assim, ó, é, o Barros.
Mas era com o Jato, né? Mas tudo
já,
bem.
Já foi com o Jael. A gente não tem atacante normal sendo campeão.
O Bolanhos. 16, mas Jonas. Não jogou quase nada, né?
Mas também guardou, matou, deu o último prego do caixão, né?
Um bom ponto. Batendo mal, errando o chute ainda, né?
Quem? Bolanhos?
Meu. O Bolanhos, aquele que o William quebrou...
É, o Marginal.
O Marginal, o William quebrou a mandíbula dele.
É, então que não foi,
cara. Vamos contar o tipo de jogo.
Para que tu vai fazer dormir amarrado.
E aí, cara... Ah, só para fechar o Grêmio, então, Franco Cristaldo, mais um gol do homem.
Melhor que Alan Patrick.
Uma partida muito boa dele. Claro, não foi aquilo que ele jogou nas quartas de final, mas foi um jogo diferenciado, mais uma vez, de Franco Cristaldo.
É que tu vê que ele tá envolvido, pelo menos, com o jogo agora, né, cara?
Ele tá gostando de jogar.
Não digo, tipo assim, ele tá marcando... Não que ele não estivesse marcando antes, mas agora ele tá acompanhando mais, ele tá chegando junto, entendeu? Que era uma coisa que o Renato cobrava dele, entendeu? Pisando na área, entende?
E o cara, assim, isso gera ainda mais dúvidas, né? Se bem que, bom, na minha visão, o Gustavo Nunes não fez uma partida muito boa contra o Caxias. Não fez uma partida exuberante que nem ele tava fazendo antes. É, isso daí pode dar uns indícios de que ele realmente será reserva na presença do Soteldo, e não que o Renato possa tentar encaixar o Soteldo em alguma outra opção, alguma outra posição. E, cara, assim, tinha essa dúvida de, o Soteldo jogar como 10, mas aí o Cristaldo vem e firma o lugar dele, joga muito, tá em segundo colocado junto com o Alan Patrick, com o Ener Valência, na artilheira do Gauchão. É, tá vindo bem, mas jogando pouco para grupo. Eu não vejo ele tipo, dá muito passe assim, definitivo, ele dá mais um passe de construção da jogada, mas não aquela assistência, sabe? Deixa o cara na de frente, assim, pro goleiro.
Pifado.
Mas
uma boa não seria jogar com 2-10, tipo, Cristaldo e Soteldo lado a lado e Vidiaçante de 5?
Não.
Só o Vidiaçante? O PP tá jogando muita bola também. Eu acho que o PP hoje ele é mais importante do que o Gustavo Nunes.
Mas é que daí tu vai fazer assim, ó, daí a gente vira o Santos Neymar, a gente toma 4, mas tem que fazer 5.
Exato.
Entendeu? Essa é a questão. Aí nós vamos ficar desprotegidos, porque a zaga do Grêmio já não é boa. E tu vai me tirar um do volante ali?
Pois é, concordo contigo. É, cara, até tinha visto o pessoal falando dos zagueiros assim, que o Grêmio poderia contratar para ser uma opção ao invés de Jeromel e Kahneman, que a gente sabe que não dá mais para Jeromel, bom, meio do ano.
Obrigado. Não, o Jeromel é até falou, acho que se não me engano, não é.
Eu acho que ele é até o Rodono, mas metade do ano já não tem mais espaço.
É, o Caio vai até o metade do ano, aliás, obrigado. Não, é um dos poucos que eu tenho um grande respeito e carisma por essa pessoa.
E pai de vocês.
Vai te
jogar. E pai de vocês, o quê? Um dia mais de vocês, o Jeromel, pai nosso. Pai nosso que está no céu.
E o Caxias, bom, vai ter que fazer
o crime. Uma Copa do Mundo.
Vai ser uma final da Copa do Mundo. Cara, eu acho que esse jogo já vai dar mais a vida do que se passar para
a
final.
Mas eu vou te dizer, não é porque a gente está com a vantagem, mas vai ser um jogo muito mais fácil pro Grêmio. Porque, tipo,
claro,
assim, porque o caso, porque o Caxias vai ser jogar todo para frente.
É?
Entende? Perdendo por um, perdendo por 10.
E o Argel Fux é louco. Quando ele quer atacar.
Tu viu o que o Argel falou?
O que falou?
Que o Grêmio já ganhou, que o Grêmio deu sorte. Ele falou ali na saída ali.
Obrigado, hein? Obrigado.
Foi ele foi o trator? Foi ele o trator, né?
Ele o trator.
Ele é o trator.
É, o Alan que até ele comprou um trator da John Deere.
Hoje eu vou sair
pra isso em 2016, 2015, 2016, ele comprou pra poder passar o trator por cima do Grêmio. Aí, uma semana depois, ele vendeu. Ele viu que não ia dar muito certo. Não podemos nem mostrar o que o Alan acabou de fazer.
Assassinos para maiores de 18 anos.
But
o horário não permite.
Não permite. Domingo, tivemos lá em Juventude contra a Internacional no estádio Alfredo Jaconi.
Eu avisei.
0-0. É, cara, assim, que jogo horroroso, meu. Bah, eu tive que ficar 2 horas vendo o jogo e falando, gritando, tendo que tentar dar alguma emoção, mas foi um jogo tenebroso, tanto da equipe do Juventude quanto da equipe do Inter. É, não vou dizer que foi, na real, acho que foi o pior jogo da temporada do Inter.
Não,
teve o jogo do Guarani da Bagé, que estava com as reservas. Porém, esse jogo foi o pior jogo da temporada, porque, cara, tivemos uma mandinga que jogaram em cima de Ener Valência. Porque o que incrível, esse cara não entrou em campo, não pisou no gramado.
Eu falei sexta-feira, ele não é matador. Ele não é. Ele vê a bola assim.
O cara tem a semifinal. O cara tem pavor.
Eu não gosto, senhor. Cara, é inacreditável. Eu falo, mas tem gente que me critica. Cara, a dupla de ataque do Internacional tem que ser Borré e Alário. Ponto final.
Vamos entrar nesse ponto.
Eu já jogo mais uma bola pro campo. Pra jogar pra cada um, porque vai dar problema, tá?
Pô, cara, mas vai dar problema. Vamos combinar um jogo na temporada, o time vinha numa sequência muito boa. Valência vende 2 gols contra o Nova Iguaçu.
Concordo contigo. Eu não acho que o Inter vai perder depois desse jogo. Não acho que o Inter vai perder no jogo do Beira-Rio. Só por causa do que jogou no Alfredo Jacone. Não acho que o Inter vai perder. Só que...
Mas tu esqueceu quem é o
técnico. Mas, cara, a gente tem que comentar que...
Ah, para!
Não. Eu entendo o que tu quer dizer.
Nós, com o time da segunda divisão, uns pobres bichos, nós botamos 3 na casa deles com o Roger
Machado,
entendeu? O Roger, taticamente,
calma,
o Roger
calma,
vai...
Mas eu também, o time do Inter hoje...
Eu digo que o Juventude vai fazer, 3-0 nos caras, mas não vai ser.
É que o 1-0 já classifica, né? Digo, eu continue, eu tô pensando...
Não, dizer, claro que a gente tem que ressaltar que o jogo de ontem foi abaixo, é preciso falar. Mas... Eu acho que não tem nada, nenhum motivo para terra arrasada.
Mas é que a questão não é terra arrasada. Tipo, um jogo normal, assim, de Brasileirão, assim... Claro, Copa do Brasil vai ser importante, mas, tipo, contra um adversário não muito qualificado, ok, dá para ir de Valência. Mas, tipo, cara, um jogo valendo para valer. Claro, aí tô tirando Grenal. Mas, tipo, contra um grande São Paulo, Flamengo, isso daí, ou em Copa do Brasil, Sul-Americana, contra o Boca, no caso, um exemplo. Cara, é Alário e Borré. Ponto final.
Cara, eu ia falar justamente do Lucas Alário, o jeito que ele entrou no segundo tempo, cara. Ah, meu, assim, não dava mais pra Ener Valência, tanto que o Cudê...
Ele saiu machucado também,
né? Pois é, na minha visão, o Cudê errou muito em voltar com a Ener Valência. É independente se ele tirou ele aos 5 minutos por causa do futebol que ele tá apresentando, ou se foi por causa do... Boa, se foi por causa da lesão dele... Cara, independente, ele não devia ter começado a ter continuado com o Ener Valência. Por quê? O Lucas Alário já estava aquecendo no fim do primeiro tempo.
Isso mesmo.
Já iria para o vestiário aquecido, iria para o vestiário preparado para entrar.
Mas isso
quando tu relaxa, tu pensa, mano, ele começou com o Ener Valência, está aqui, está no banco de reservas. Começou com o Ener Valência. Ah, eu vou entrar ali pelos 15, 20 minutos, 25, talvez 30 segundos. Aquece, tira o coletivo, vai!
Valeu, cara, com 6 minutos, 7 minutos, já tava entrando o cara, e aí, tipo...
Mas isso, tu vê que a dupla Grenal não tem essa coisa de trocar os caras no intervalo.
Pois é, mas aí...
Tu já notou isso?
Não troca o intervalo, mas aí troca os 5 da segunda etapa. É. E até agora o Samuel, que ele mostrou pra mim aqui, realmente foi uma contusão no pé direito que o Ener Valência teve, está desconvocado da seleção. Não joga contra a Guatemala e contra a Itália. Não vai viajar, vai ficar em Porto Alegre, né?
Equador e Itália, que dia, não? É final de semana, será?
Cara, assim, eu não vou ter mentido. É, nunca foi uma coisa que eu quis pesquisar.
Tá bom, mas só pra confirmar.
Equador e Itália, acontece. Vamos só esperar carregar aqui.
A Guatemala. Ah, vai dizer que não.
Equador e Guatemala é um baita jogo. Tá louco, Ener Valência, pra botar a estatística dele lá em cima.
É pra dar uma moral.
Dia 24, domingo, Equador e Itália.
Domingo, deixa eu ver aqui.
Eu vou estar ocupado esse dia.
Eu vou estar ocupadíssimo.
Mas...
Cara, assim, teremos alguns desfalques, tanto da... Acho que o Inter não tem mais nenhum desfalque, né?
Era só ele.
Era só o Ener Valência.
Voltando, falou que Itália e Equador é dia 24 do domingo, né?
É.
Dia 24 do domingo, a 1h, GP da Austrália. Torcemos para uma vitória da Ferrari.
Ah, queria Max Verstappen. Eu sou muito fã do cara, né?
Ah, pelo amor de Deus,
O Bagre é muito bom, um baita piloto.
Ah, Max Verstappen.
A seleção brasileira joga no sábado, às 16 horas, dia 23, na Inglaterra, lá em Wembley. Feito, Alan, abração pra ti.
Contra
um amistoso bom, cara.
Adversário de Verga.
Aí que nós
vamos. E depois na terça-feira vai a Espanha, o Santiago Bernabéu.
É e vai ser o Endrick que vai jogar pela seleção no Santiago Bernabéu.
Antes de estrear pelo Real Madrid. Exato, ele vai estrear no Santiago Bernabéu pela seleção brasileira. É, cara, assim, eu não queria falar agora, né? Queria falar, deixar para falar sexta-feira desses dois jogos. Só que eu não vou falar justamente da seleção brasileira, mas vou falar de Franco Cristaldo, que estará fora. Que é um nome muito importante no baita desfalque. É, eu ia falar junto com o Ener Valencia, mas agora com essa informação... O Vila Sante também.
Eu acho que o Vila é um desfalque muito mais pesado do que o Cristal.
Claro, sem dúvida alguma.
Quem tu colocaria no lugar dele?
Do Vila?
Do Queiroz ou Dodi?
Dodi é... Cara, Dodi não gente quis. Boa. Não, cara, ele deve ser resenha.
Ele deve ser muito legal. Tenho certeza.
Ele deve ser resenha.
Eu gostei dele no Grenal.
Cara, isso quer dizer, no Grenal eu gostei dele.
Mas no Grenal, eu também gostava de Elias Manoel. Acabei com o teu argumento. Acabei com o argumento dos dois.
Fui refutado.
Mas, enfim, o Inter não fez a partida de internacional. No Juventude não fez a partida de time da Série A. Agora, as duas equipes...
Isso mesmo, boa, parabéns. É que todo mundo estava dizendo nesse final de semana. Ai, confronto da Série A. Isso é fato. Através de Felipe Perosa, vimos que Juventude não é um time de Série A. Seguimos.
Eu não falei isso... Eu vou ter processado.
Pô, mas uma coisa.
Eu irei ter processado.
Mas o cara que eu mais que eu vi assim no Inter, que eu não reconheci, né? Que foi. Eles preferiram ele do que o Vila Sante, foi o Arangues. Meu, que o Arangues entregou de paçoca?
Ele matou o mundo.
Ener Valencia também entregou.
Ele tava entregando mais do que entregador do iFood.
O Arangues foi antecipadamente pro Chile.
Foi
pro Chile muito antecipado. Fabrício Bustos. Ficou em Porto Alegre, não foi viajar para Caxias do Sul.
O Alan Patrick?
O Alan Patrick não foi o pior
não, dos nomes. Não, mas é que assim, é que o que a gente estava vendo do Alan Patrick?
Não, era para ele ter jogado um futebol de Franco Cristaldo.
Com todo respeito, o Alan Patrick jogando mal é a mesma coisa que a melhor partida do René.
O René não jogou mal. O René não jogou mal.
Deu para ver.
O Antony não jogou mal.
Aí, viu?
O Antony foi um bom goleiro. O goleiro Gabriel, o que o goleiro Gabriel atacou...
Mas...
O que o goleiro Gabriel salvou a equipe do Juventude, tudo bem, foi contra o Ener Valencia. Ele foi bem, realmente, aquela jogada que o Valencia tenta driblar o Gabriel. O goleiro do Juventude foi bem. E teve o que o... E teve aí que o Valencia estava ele aqui, Gabriel aqui, nesse microfone.
Ah, foi aquele esqueceu que ele era canhoto, ele era canhoto, ele era dessa, né?
Ele foi assim, ó. Ele foi correndo assim pra bater.
Como baila.
E, cara, bom... Segunda-feira, o Inter volta a jogar contra o Juventude. Daí sim, no Beira-Rio, às 20h30.
Que coisa bruxa isso daí,
né? Às 21h.
É que nem péssimo. Não, mas isso é, tipo assim, os caras falam, porque a torcida não vai apoiar, não sei o quê. Mas, cara, tu botou um jogo segunda-feira do Inter. E o do Grêmio, 9h30.
9h30.
E daí tu colocou o do Grêmio.
Grêmio, terças-9.
Terças-9, cara. Ó, daqui, nós passamos de Santa Maria a Porto Alegre, são 5 horas, cara.
Exato.
É uma banda, cara? Não é...
Não. A gente não poderia nem ir, né? Tipo, tu trabalha.
Maluco,
não tem trabalho. Eu não tenho como ir também.
É.
Mas independente, cara. Independente. É um horário horrível.
Um dia horrível.
Num dia horrível. É mais um enorme erro da FGF com medo de atrasar os jogos da final. Pra não pegar, não querer pegar junto com o Brasileirão, a FGF foi lá e fez essa bruxaria. Mas aí...
Eu vou aprontar uma quente pra eles, só pra eles verem que nós não somos de arriada.
Não, tá, cara, assim, meu, nem que botar jogo do Inter, por exemplo, que é antes que do Grêmio, botasse no sábado às 9 horas. Mas jogo da seleção, mas deve botar as 4 da seleção, se eles estão às 4. Não tem o que fazer, porque o Wembley Stadium vai estar fechado às 21 horas, então tu traz o jogo pro Beira-Rio, sábado às 21 horas. Não tem noção, não tem. Cara,
desculpa, quem é que se importa com o jogo de seleção?
Primeiro. Mas hoje tu tá mal. Assim como o Ener Valencia. Hoje não é teu dia, Ener Valencia.
Tem dia que parece noite mesmo.
Tem noite que parece dia. É, gurizada...
Cara, tem Suécia e Portugal, nem eu quero olhar esse jogo.
Mas Suécia e Portugal também não quero olhar, mano.
Fala, Isaac.
Não, eu ia dizer que acho que essa data FIFA vai ser um pouco menos entediante.
Mas quando é que não é entediante?
Mas é que, cara, pensa, a seleção brasileira joga contra a Inglaterra e contra a Espanha.
São jogos depois bons. De 50,
são né? jogos bons. Então, cara. Mas aí que tá, pelo menos vai ter, né?
É, pelo menos. É um
mínimo. Tem vai parar de jogar contra Japão, China.
Isso é legal.
Guatemala. Coreia do Sul, Guatemala. É brabo, né, cara?
Guiné-Bissau.
É com essa, gurizada. Não teremos palpites hoje, né? Até porque teremos programa sexta-feira. É com essa que nós fecharemos o nosso titular da rede com 35 minutos já de programa. É, um abraço a todos vocês.
Um beijo do magro.
Um beijo do gordo. Um beijo do gordo.